voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Em 31 de agosto de 1969, o Marechal Arthur da Costa e Silva foi afastado da presidência da República por causa de um acidente vascular cerebral, que o levaria à morte em 17 de dezembro daquele mesmo ano. Costa e Silva foi o autor do ato institucional número 5, mas também de iniciativas como o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, a Fundação Nacional do Índio e a Instituição do Cruzeiro Novo. O ex-senador Bernardo Cabral lembra que o presidente Costa e Silva queria, em setembro de 69, promulgar uma nova Constituição para o Brasil e terminar com a vigência do ato institucional número 5, mas não teve tempo para isso, como conta Bernardo Cabral.
Costa e Silva, ao que conta este mesmo fato histórico, queria, no mês de setembro, promulgar uma nova Constituição para terminar com o ato institucional número 5. Nós sabemos que ele teve um acidente vascular cerebral que paralisou todo o seu lado direito. E, por isso, foi afastado exatamente no final do mês de agosto de 1969 da presidência da República.
Costa e Silva não teve o seu vice-presidente, Pedro Aleixo, como seu sucessor, como previa a Constituição. A linha dura do regime militar, ainda ressentida com o voto contrário de Aleixo ao ato institucional número 5, alegou que o vice-presidente era contra os princípios da Revolução de 64 e impediu a posse, colocando em seu lugar uma junta militar. Para Bernardo Cabral, ao não deixar Pedro Aleixo assumir, os militares cometeram um segundo grande erro ligado ao AI-5. Para o ex-senador do Amazonas, ao assumir a junta militar, o objetivo da Revolução de 64 estava desfeito e a democracia mais uma vez atingida.
Uma junta militar o impediu. E esta junta militar, inapelavelmente, cometeu mais outros equívocos a tisnar aquilo que no começo de 64 era indicado como bom para o Brasil, uma tisna que até hoje, senhor presidente, os militares mais jovens, já no posto agora de generais e coronéis, se queixam de que não poderia ter acontecido.
A junta militar era formada por um representante do Exército, Lira Tavares, da Marinha, Augusto Rademacher, e da Aeronáutica, Márcio de Souza Melo, e governou de 31 de agosto a 30 de outubro de 69, data da posse de Emílio Garrastazu Médici. Ao longo desses dois meses, com o Congresso Nacional ainda fechado pelo AI-5, os militares outorgaram a Emenda Constitucional número 1, que ficou conhecida como a Constituição de 1969, e incorporava ao texto de 67 vários dispositivos do Ato Institucional número 5. Também coube à Junta Militar a edição do Decreto-Lei 898, que tornava ainda mais rígida a Lei de Segurança Nacional. O decreto instituía a execução por fuzilamento em 30 dias nos casos de pena de morte que o presidente não trocasse a condenação por prisão perpétua. Já em 18 de setembro, a Junta Militar decidiu qual militar seria o próximo presidente da República. De uma lista tríplice, formada pelos generais Orlando Geisel, Antônio Carlos Murici e Emílio Garrastazu Médici, o último foi o escolhido. Em 15 de outubro, foram assinados os atos complementares 72 e 73, que reabriram o Congresso Nacional, convocando os parlamentares a se apresentarem em Brasília no dia 22 de outubro, após 10 meses do fechamento do Poder Legislativo pelo Ato Institucional número 5. O senador Gilberto Marinho, da Arena da Guanabara, abriu os trabalhos do Congresso Nacional naquele dia.
Senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhores congressistas, reabre-se nesse instante o Congresso Nacional para a instalação dos trabalhos da terceira sessão legislativa da sexta legislatura, o que constitui, sem dúvida, um passo positivo no caminho do restabelecimento da normalidade democrática.
Gilberto Marinho afirmava que o Congresso Nacional precisaria se modernizar e o país preservar as suas instituições. Para ele, a reabertura do Congresso era um passo no caminho da justiça social, da paz e da democracia. Marinho chamava os parlamentares a serem otimistas com a situação do país naquele momento.
Senhores congressistas, Não encaramos as necessidades do momento presente com pessimismo. Estamos em condições de alcançar por meios pacíficos, sem quebra dos princípios democráticos, a almejada integral independência econômica da nação. O povo brasileiro já está suficientemente amadurecido para saber que tem de cumprir aceleradamente as etapas do seu próprio desenvolvimento, requisito essencial para a estabilidade e o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Não poderá haver verdadeira liberdade e democracia onde houver estagnação e atraso. O desenvolvimento econômico, ao contrário, reafirmamos, não só cria valores materiais, mas também maiores possibilidades de democracia efetiva, um clima de espontânea vigência do direito, que é a base da unidade e da solidariedade nacionais.
O ato institucional número 16, de 14 de outubro de 69, havia declarado vaga a presidência da República e marcado eleições para o dia 25 do mesmo mês. O presidente e o vice seriam eleitos pelo Colégio Eleitoral, formado pelo Congresso Nacional, em sessão pública e votação nominal. Assim, com 56 senadores e 314 deputados presentes, o candidato único naquela eleição, general Emílio Garrastazu Médici, foi eleito com 293 votos, juntamente com o almirante Augusto Rademacher como vice-presidente da República.
Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção.
A posse do general Emílio Garrastazu Médici leva o Brasil para o chamado período negro da ditadura, ou os anos de chumbo. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre o governo Médici e a chegada ao poder do general Ernesto Geisel, que levaria ao Brasil a uma abertura, nas palavras do próprio presidente, lenta, gradual e segura. Você acompanhou o 31º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Maurício De Sante. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.